Em Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Mais de 90% das famílias quilombolas brasileiras vivem em terras não tituladas, aponta a ONG. Equipe vai resgatar corpos de garimpeiros mortos em terra indígena de Roraima. Bom dia. Neste domingo, dia 20, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo apontam que, no Brasil, mais de 90% das famílias quilombolas ainda vivem em terras não tituladas. Saiba mais na reportagem de Maíra Raine.
A terra do nosso quilombo do Curiaú hoje é a nossa maior identidade.
Presidente da Associação dos Moradores do Quilombo do Curiaú, no Amapá, a quilombola Rosa Ramos define o que é a terra para essas populações. No entanto, 92,5% das famílias quilombolas no Brasil seguem sem o título de suas áreas tradicionais e, consequentemente, sem parte da própria identidade. Os números são de levantamentos feitos pela Comissão Pró-Índio de São Paulo. Segundo a entidade, desde que a Constituição de 1988 consagrou o direito das comunidades à propriedade das terras, apenas 164 foram regularizadas pelos governos federal e estaduais. Para o assessor de programas da comissão, Otávio Penteado, falta interesse dos governos para a questão.
Eu acho que não é uma prioridade, nunca foi uma prioridade do governo, essa questão da titulação das terras quilombolas. E para que esse direito realmente chegue às populações, uma coisa tão vital para toda a vida das comunidades.
A Comissão Pró-Índio afirma que este ano, até o momento, nenhuma terra quilombola recebeu título. Mas o diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, Rogério Papalardo Arantes, afirma que já foram feitas 3 titulações e outras 4 devem ocorrer até o final do ano. Ele concorda que o ritmo ainda é lento, mas que os trabalhos estão sempre andando.
O programa está andando, não está na velocidade que nós gostaríamos, mas nunca deixou de acontecer no país. Para você ter ideia, esse ano 2016 tivemos um recorde de todos os tempos no número de publicações. Foram 19 portarias de reconhecimento. Isso representa em áreas mais de 25 mil hectares.
Sobre a porcentagem de 92,5% de famílias sem títulos, apresentada pela Comissão Pró-Índio, Rogério Arantes afirmou que não tem como contestar ou confirmar, porque não são números oficiais. Para a liderança quilombola, Rosa Ramos, a titulação das áreas traria mais tranquilidade para vários quilombos pelo país.
Eu acho que essa questão de ter a garantia do seu direito através da titulação das suas terras deixa as famílias mais tranquilas para produzir, para preservar. É uma questão realmente de preservação.
No dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, será entregue um título em Alagoas, no dia 5 de dezembro, na Paraíba, em Sergipe, no dia 8 de dezembro e no dia 16 de dezembro, em Santa Catarina. Atualmente, os estados com maior demanda por títulos de terra são Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. De Brasília, Maíra Heinen.
O Ibama investiga as causas de um vazamento de óleo no rio Teles Pires, na divisa do Pará com Mato Grosso. O incidente ocorreu nas proximidades onde a hidrelétrica de São Manuel está sendo construída e comprometeu o abastecimento de água de comunidades indígenas da região. Renata Martins tem mais informações.
Uma equipe do Ibama sobrevoou o local na segunda-feira e constatou o óleo na água. Mas em novo sobrevoo no dia seguinte, não era mais possível identificar a mancha. Fernanda Perillo, coordenadora de emergências ambientais do Ibama, informou que uma equipe está no local verificando as possíveis origens desse evento.
Pode ter sido a própria usina, mas pode ter sido alguma outra atividade, possivelmente alguma atividade de garimpo, que é muito comum ali naquela região. O Ibama vai verificar, então, primeiramente a origem do acidente. Quando identificado, aí o responsável vai sofrer todas as sanções previstas na legislação, e o Ibama também vai verificar se houve algum impacto desse óleo na região.
Para Fernanda Pirillo, tudo indica que a fonte de vazamento cessou e que o óleo se dispersou naturalmente. Mas, de acordo com a advogada Juliana Batista, do Instituto Socioambiental, indígenas de comunidades distantes mais de 20 horas de barco relatam a presença de óleo.
Para eles estarem relatando que a água também está chegando lá com mancha de óleo, é porque a gente deve estar diante de algum acidente com algum nível de proporção mais considerável.
De acordo com a liderança indígena Taravi Kayabi, o vazamento comprometeu a pesca e o abastecimento de água para cerca de 300 índios de 9 aldeias mais próximas da usina.
Hoje, o que está sendo impactado são os caiabis, né? Mas como ela desce e se não tomar cuidado, vai chegar Juruena, que se torna já Tapajós, né? Aí já entra na terra indígena Mandurucu, já prejudicando mais de 10 mil indígenas, fora os ribeirinhos.
A Energia São Manuel, empresa responsável pela obra, informou que acionou o plano de contingência da empresa e está fazendo a distribuição de água e alimento para as aldeias do seu entorno. Com colaboração de Maíra Heinen, de Brasília, Renata Martins.
Operação de resgate dos corpos de garimpeiros mortos na terra indígena Yanomami, Roraima, deve começar neste fim de semana. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Após a morte de 6 garimpeiros na terra indígena Yanomami há 17 dias, uma equipe de 13 integrantes será enviada ao local para resgatar os corpos. A força-tarefa terá representantes da Polícia Federal, FUNAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Associação dos Povos Yanomami de Roraima e da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A equipe foi montada depois de reunião com familiares dos garimpeiros. Nesta quinta-feira, o secretário-chefe da Casa Militar do Estado, Coronel Nelson Silva, afirmou que a ação prevista para iniciar nesta sexta-feira foi adiada por problemas de logística.
O helicóptero, ele é fundamental para que essa operação tenha sucesso. E nós recebemos agora a informação de que o helicóptero não vai estar disponível para amanhã. Então, nós teremos que adiar essa operação, provavelmente para domingo, iniciando domingo. Amanhã nós vamos ter a resposta, se no domingo vai estar pronto, e vamos adiar. Provavelmente no domingo, às 6 da manhã, estaremos dando início a essa operação.
Ainda segundo o secretário-chefe, o local do resgate é de difícil acesso por ser área de mata. E detalhes sobre o motivo das mortes só podem ser confirmados após o trabalho da perícia. A operação deve durar 2 dias. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Agora 7:52.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 133,73.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Neste ano foram registrados 2.700 assaltos a ônibus em Manaus, no Amazonas. Diante disso, o governo do estado divulgou propostas para coibir os roubos nos coletivos. Saiba mais na reportagem de Ibrahim Ossami, da Rádio Cultura do Amazonas.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública procura soluções para reduzir as ocorrências. Uma proposta que está em avaliação junto ao Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, quer acabar com o pagamento de passagens em dinheiro, a exemplo do que já acontece em outras capitais brasileiras. De acordo com o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, este modelo de cobrança pode reduzir os assaltos em até 50%.
Em todas as cidades em que se eliminou o dinheiro na catraca, as ocorrências de assalto diminuíram muito, consideravelmente.
O pagamento da tarifa exclusivamente com o cartão eliminaria a função dos cobradores, mas o secretário afirma que a ideia não é eliminar os postos de trabalho.
Não há nenhuma intenção em prejudicar qualquer categoria, que seja ao contrário. Nós não queremos mais ver motoristas ou cobradores ou passageiros feridos ou humilhados por esses meliantes.
Mesmo com as possíveis melhorias, alguns usuários ainda não estão confiantes quanto à redução dos assaltos.
E nem sempre eles querem o que está com o cobrador, mas sim com os passageiros. São bem altos os dados de criminalidade dentro do ônibus, assalto.
Fica muito a desejar, ainda no horário noite, que tem muitos universitários, o fluxo ele é muito grande. Então isso faz com que aconteça uma vulnerabilidade.
Está prevista a criação de um banco de dados para registrar os envolvidos neste tipo de crime e catalogar as áreas de maior incidência. O projeto também recomenda a instalação de câmeras de monitoramento nos terminais da capital. De Manaus, Ibrahim Ossami.
E a violência nos ônibus também foi motivo de protestos e motoristas e cobradores nesta quinta-feira na capital manauara. Eles fizeram uma paralisação para pedir mais segurança nos coletivos. De acordo com o Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, mais da metade das rotas que operam em Manaus foram afetadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que cerca de 220 pessoas foram presas este ano, suspeitas de participação em assaltos a ônibus em Manaus. Termina hoje em Palmas, no Tocantins, a 22ª edição do Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. O evento conta com a presença de representantes de 20 estados. As informações com a repórter Isabel Cristina, da 96 FM de Palmas.
Jovens de todas as regiões do país vão se reunir em Palmas para discutir as formas de empreender, como fazer, além de abordar questões voltadas para o controle social e a corrupção durante a 22ª edição do CONAGE, Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. Alan Cardoso, presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Tocantins, destacou que essa é a primeira vez que o evento acontece em um estado da região norte do Brasil e que o tema será um país de oportunidades.
Então a gente vai fugir desse viés de falar em crise, de problemas, de todas as dificuldades e entender que tipo de oportunidades que esse ambiente gera.
Atualmente, a Associação dos Jovens Empresários do Tocantins conta com 250 associados, mas a expectativa da organização é reunir mais de 1.000 jovens no Congresso. Palestras, painéis e casos de sucesso estão dentro da programação do evento, que segue até essa sexta-feira no auditório da OAB Tocantins.
De Palmas, Isabel Cristina.
Começou ontem e segue até domingo no Maranhão a Conferência e Assembleia Mundial da Paz. O evento, localizado pela primeira vez no Brasil, tem como lema fortalecer a solidariedade entre os povos contra o imperialismo. No Maranhão, a conferência ocorre paralelamente ao Novembro pela Paz, que visa promover uma cultura de respeito aos direitos humanos, à justiça e à segurança pública. As atividades também envolvem programações culturais e esportivas da Semana da Consciência Negra.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, haverá nebulosidade variável com pequena chance de pancadas de chuva no nordeste do Pará e leste do Amapá. Possibilidade de chuva no norte do Maranhão. O dia fica nublado, com pancadas de chuva isoladas nas demais áreas da região amazônica. As capitais Boa Vista, Cuiabá e Manaus terão chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Palmas, Porto Velho e Rio Branco apresentam céu com muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Já São Luís, Macapá e Belém terão nebulosidade variável com pequena chance de chuva. A temperatura máxima é de 37 graus no sudoeste do Amazonas e a mínima de 26 graus no Tocantins e no sul do Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. Para você, um excelente dia, um excelente final de semana. Até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.